Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Se não se importam, já temos ali fora cidadãos das audiências que tínhamos hoje marcado, portanto, para não demorarem, antecipávamos esses pontos. Na ordem do dia, só queria informar que o ponto 10 é anulado. Era uma petição, tem prazo e a pedido da relatora, portanto, transita para uma das próximas sessões. Bom, depois veremos o resto da ordem do dia e retomávamos também os nossos pontos. Mas íamos começar, portanto, pelo ponto 5.
Se alguém podia... Eu fiz aqui a... Está assim uns gatafunhos, peço desculpa. A minha letra está cada vez pior. Nenhuma letra tão boa. Aqui?
Então, olha, podem. Então, comecem aqui, são muitos, comecem aqui. Pode sentar-se aqui. Bom, muito obrigado pela vossa presença. Portanto, estamos a receber a Associação Portuguesa de Museologia e que nos vinha, enfim, apresentar os prémios APOM da Associação Portuguesa de Museologia, cujo objetivo é premiar e promover a excelência da museologia em Portugal. A delegação é composta pelo Dr. João Neto, presidente da APOM e diretor do Museu de Farmácia, do Dr. Pedro Inácio, vice-presidente do Museu da Água, doutora Teresa Tomás, não está?
Está.
Doutora Teresa Tomás, do Museu da Pólvora Negra, doutora Dália Paulo, diretora regional para a cultura do Algarve e da rede de museus do Algarve, doutora Maria José Santos, diretora do Museu do Papel, que recebeu o prémio Melhor Museu, a doutora Dália Paulo, recebeu o melhor Rede de Museus do Algarve, o Prémio Inovação e Criatividade, e o Dr. Mário Pereira, diretor do Palácio de Mafra, que recebeu o Prémio Conservação e Restauro, e a doutora Teresa Vieira, que é vereadora de Museus, Turismo e Biblioteca da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Têm aqui conhecidos, certamente. A nossa audição tem, essas audiências têm uma grelha, sensivelmente durarão cerca de meia hora, portanto eu dar-lhe-ei a palavra por cerca de 10 minutos para apresentar ao que vem, depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para colocar questões ou comentar, enfim, ou colocar alguma observação e depois de novo para responderem, enfim, o tempo que for necessário, mas tempo de referência 10 minutos. O doutor tem a palavra. Que eu assinarei só para...
Sim, senhora. Senhores deputados, Sr. Presidente, muito obrigado por nos terem estar aqui e terem aceito esta audiência. É para nós uma honra estar convosco. Para vos dar uma ideia, a Associação Portuguesa de Museologia tem 46 anos, tem feito este trabalho que é tão simplesmente dignificar a profissão das várias equipas que estão dentro dos museus, e essa parte que vossas excelências podem ver está um bocadinho refletida nas próprias categorias a qual a APOM atribui prémios. Por outro lado, claro que a museologia nacional, eu digo e realço, a museologia nacional não está apenas centrada nos museus nacionais, ela está exatamente espalhada por todo o país, ela mostra muito bem aquilo que é feito não só nos municípios por privados, mas também em organismos do Estado. E esta nossa delegação é um pouco isso, porque estão aqui todas as áreas que estão envolvidas na defesa do património. É um património, sobretudo, que tenta realçar o que bom existe em Portugal. É um património que existe e que tem que ser acarinhado. E essa forma, a nossa forma de acarinhar este património e as equipas que trabalham em prol dos museus é exatamente mostrar aquilo bom que elas fazem ao longo do ano. E os prémios à APOM são exatamente isso. Eu quero agradecer porque esta casa sempre foi muito receptiva relativamente à APOM e aos prémios à APOM. Temos tido ao longo dos anos vários elementos da Assembleia da República e da Comissão ligada à cultura, mesmo na cerimónia. Este ano, o Sr. Doutor não esteve presente, mas esteve aqui a representante, a Doutora Ana Gomes. Ana Jorge, nessa cerimónia, eu julgo que ela é capaz de ter evidenciado um pouco da alegria que é sentir que o trabalho é reconhecido. E é esta uma das funções da APOM. Por último, claro que a museologia, esta é uma parte da museologia, claro que há problemas nos museus, mas também é preciso evidenciar, que é aquilo que muitas vezes, às vezes, os portugueses esquecem, é preciso evidenciar o bom trabalho. E aqueles que se esforçam, e aquilo que eu costumo sempre dizer, é que dentro dos museus, acreditem, existem pessoas que amam os seus postos de trabalho, amam os seus museus e amam aquilo que fazem. E é um esforço com muito carinho, com muita dedicação e com muito profissionalismo que estas pessoas estão dentro dos museus e trabalham em prol do país.
Deus te abençoe. Obrigado, Sr. Doutor. Só aproveito também as palavras iniciais do Dr. João Neto para recordar aos colegas e também informar aqui a delegação presente que nós tínhamos no plano de atividades algumas iniciativas propostas para esta sessão legislativa em matéria de museus. Infelizmente, esta comissão tem uma grande sobrecarga de matérias de educação, a ciência, a cultura, a desporto e a juventude e, portanto, ainda não foi possível ter alguém que agarrasse esta matéria, nomeadamente quanto à Rede Nacional de Museus. Nesta altura temos programado, e talvez possamos dar esse sinal, temos uma proposta para celebrar o Dia dos Museus no dia 18 de maio, e portanto talvez aí possamos dar um primeiro sinal público do nosso interesse, enfim, que existe, mas é uma questão de agendamento e de oportunidade, um sinal público mais claro da preocupação da Assembleia em matéria de museus. Mas dava a palavra aos grupos. Se não se inscrevam, seguem por ordem. Portanto, em primeiro lugar, o PSD. Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me que vos cumprimento a todos na pessoa, ou melhor, na instituição Museu do Papel de Paços de Brandão, que compreenderão porquê, porque é da minha terra, um projeto que acompanhei de perto e a política também, enfim, também se faz de afetividades. Já que de afetividades se fala, ou comecei por falar, abordámos aqui algumas questões importantes, não só do ponto de vista dos museus, mas da própria concepção de cultura, que é uma coisa que nós temos falado muito e que aqui numa breve intervenção também se falou, que é a descentralização cultural, a rede de museus que está espalhada por todo o país e que são verdadeiras âncoras da cultura e de salvaguarda do património, das memórias materiais, das memórias imateriais, mas também dos museus não só nacionais, dos museus locais, dos museus privados que existem, todo este conjunto que fortalece a cultura portuguesa. Também queria aqui dar nota de que conheço bem aquilo que falou do amor que as pessoas põem no seu local de trabalho, no seu posto de trabalho. Aquilo é muito mais que um posto de trabalho. É algo que as pessoas gostam de fazer, gostam de acompanhar, gostam de salvaguardar. E, felizmente, esses exemplos têm-se espalhado um pouco por todo o território nacional. Muitas das vezes nós, mesmo aqui na Comissão de Cultura, abordámos muitas questões dos museus, focámos muito nos museus nacionais, mas esquecemos do excelente trabalho que é feito por privados, pelos municípios portugueses, um pouco por todo o território, com uma força única, que é a força da salvaguarda das suas memórias, como disse há bocado, sejam elas patrimoniais, imateriais, enfim, e esse trabalho é acompanhado e só é possível porque existe, a nível, numa rede centralizada, um conjunto de profissionais não só de amor, com amor ao trabalho que fazem, mas de uma excelência profissional enorme. E, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu queria aqui sublinhar o trabalho que a APOM faz, cumprimentá-la pelos prémios que entrega, porque, precisamente, todos sabemos que existem problemas, ninguém esconde. Há problemas na concessão, há problemas na gestão, na manutenção, tudo isso são problemas que as entidades que gerem os museus se debatem, e debatem-se hoje ainda com mais dificuldades do que em anos anteriores. Mas também devemos, a determinado momento dos percursos, sublinhar aquilo que é positivo, aquilo que é excelência. E é isso que Vossas Excelências aqui vieram fazer. E, portanto, eu fazia este sublinhado de satisfação por estes prémios que foram, ou que têm vindo a ser atribuídos, pela concepção que têm dos museus, e também por nos fazerem a todos entender e fazerem no terreno, entenderem que a cultura não é só um gasto supérfluo, como alguns entendem, mas é muito mais, vai muito mais além disso, é um verdadeiro investimento. E os territórios perceberam isso. É um investimento nas pessoas, é um investimento na promoção dos municípios, mas é também uma forma de mobilização política, é uma forma de regeneração dos próprios territórios e é, essencialmente, uma forma de criarmos comunidade. E isso é fundamental. E, à volta, às vezes, dos projetos museológicos, criam-se ou recriam-se verdadeiros espíritos de comunidade. Eu, pelo menos, aprendi isso com a senhora diretora do Museu do Papel de Passos de Brandão, e, portanto, queria aqui sublinhar esta questão e, uma vez mais, e terminava, endereçando os parabéns pelos prémios aos vencedores e pelo trabalho que é realizado na APOM em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Perdão, estou aqui com um problema de botões. Muito obrigado, Sr. Deputado da Amadeu Albergaria, pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista, obviamente, gostaria também de se associar, no fundo, não só à forma, a louvar o trabalho como a APOM tem vindo a desenvolver a sua atividade, e também como representa uma forma adicional de valorizar, eu acho que podemos dizê-lo sem grande dúvida, o crescimento exponencial que a atividade museológica teve entre nós e a forma como também tem sido abordada enquanto eixo fundamental das políticas na área da cultura e de valorização do património também. Eu acho que, quer de uma perspectiva mais imediatamente ligada à área da cultura, que é aquela que, obviamente, privilegiamos em primeiro lugar, mas, obviamente, também, tendo em conta a sua inserção e a sua ligação com outras atividades económicas, portanto, também há uma componente muito importante da riqueza do nosso património, muitas vezes não dispõe das melhores condições para estar até global e extensivamente exposto, e portanto tem que também a diversificação da oferta tem representado um papel muito importante. A opção pelos prémios, portanto, uma iniciativa quase que complementar à valorização que se pode fazer através dos poderes públicos é, obviamente, de primeira linha e deve ser valorizada em primeira linha. E especialmente gostaríamos de frisar o aspecto da importância do trabalho em rede, porque cada vez mais a articulação deixa de se fazer apenas no plano local, em que, obviamente, cada intervenção, cada museu tem um papel fundamental e, portanto, dinamiza localmente os agentes culturais locais, mas também a sua capacidade de potenciar não só a articulação do plano regional, e aqui nesta comissão temos tido bons exemplos, quer no plano museológico, quer no plano de outras formas de valorização de património, de património edificado, e até a conjugação dos dois elementos, e por isso também, obviamente, este fator também estando expresso nas preocupações que a APOM nos traz, e portanto também sendo possível identificar também aqui um eixo condutor, esse aspecto do trabalho em rede também é fundamental e também gostaríamos de o sublinhar. E acima de tudo também transmitir um compromisso de manter o nosso acompanhamento da área, especialmente no momento em que, enfim, a situação de maiores dificuldades que o país enfrenta podem levar a uma tentação de desinvestir em áreas que podem, por alguns de forma errada, ser consideradas como menos prioritárias, e portanto é fundamental reconhecer-se que efetivamente do que se trata é de um investimento que tem retorno, e tem retorno quer na escala individual da realização do direito fundamental do acesso aos bens culturais, do acesso à fruição cultural, mas também tem externalidades positivas muito evidentes e com um impacto muito direto nas comunidades locais em que se insere, e por isso também o rumo que tem vindo a ser seguido desde há vários anos a esta parte, portanto, desde nas últimas décadas, achamos que é fundamental preservá-lo e a APOM representa uma voz da sociedade civil também, de certa forma, que reforça esta ideia e reforça esta valorização, e por isso também saudamos a vossa presença e também, de alguma maneira, nos associamos à congratulação pelos premiados deste ano, porque também é uma valorização do trabalho individual realizado em cada uma das entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo CDS-PP, a Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do CDS, cumprimentar os representantes da APOM. E gostava de frisar uma coisa, já quase tudo foi dito, mas acho bastante importante sublinhar que estas iniciativas, estes prémios, bastante diversificados, que não são estáticos, não é o melhor museu, mas sim a melhor exposição, o melhor catálogo, e isso é bastante, bastante revelador de como a museologia acaba por ser uma atividade viva, não é uma coisa que as pessoas têm a ideia de que lá está é para ficar e sem poder ser alvo de criatividade. Estes prémios representam exatamente o oposto. Também como iniciativas deste género revelam que a promoção e dignificação tanto do património como da cultura não dependem, nem devem depender só do Estado e do poder político e ficarmos todos à espera que haja orçamento ou que haja vontade do secretário de Estado ou que haja uma iniciativa vinda do Governo, não. Que nós somos todos responsáveis pelas nossas coisas, por aquilo que dirigimos e que melhor ou pior tentamos fazer o melhor com o que temos. E acho que este é um exemplo claro disso. Gostava de lhes perguntar duas coisas. Primeiro, se tem alguma relação entre já feita, se conhecem com certeza, mas se conseguem lhes dar algumas ideias sobre isto, sobre a museologia portuguesa e o turismo. Como é que tem evoluído nos últimos tempos, tendo em conta a crise que nós temos, e será um importante setor a desenvolver. E a segunda, estava a falar do profissionalismo e da dedicação que os profissionais da museologia têm. Eu tenho conhecimento até de uma autarquia de Cascais, por exemplo, que abriu os museus aos voluntários e que teve um resultado ao voluntariado, e que teve um resultado bastante, bastante positivo, e que grande parte da tanto do atendimento como da promoção dos próprios museus, e às vezes estarem abertos em alturas em que não é... Museus e não só, outras exposições, em alturas em que não é normal, deve-se aos voluntários. Também queria saber se estão a apostar nisso, o que é que acham desta nova maneira de ver a cultura, que normalmente o voluntariado é sempre associado a coisas de instituições de solidariedade social e nunca à cultura, e que os museus serão uma porta de entrada valorizada, a valorizar em termos de voluntariado na cultura. Obrigadíssimo mais uma vez e muitos parabéns.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora pelo Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Miguel Tiago. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostava de cumprimentar a APOM e agradecer a visita a esta comissão. Eu próprio tive o prazer de representar o Grupo Parlamentar do PCP na cerimónia de entrega dos prémios da APOM, que também aproveito para cumprimentar e, através da APOM, saudar todos aqueles que foram os agraciados com as diversas e inúmeras distinções atribuídas pela APOM, que bem revela, aliás, a diversidade e o valor do trabalho realizado um pouco por todo o país, como já foi dito, por entidades várias, privadas, municipais, associativas, ou até mesmo por museus nacionais. Da nossa parte, além deste agradecimento, pouco mais teremos a acrescentar àquilo que já foi dito, a não ser deixar algumas questões muito breves, que certamente merecerão resposta breve. Nós, desde que, como devem calcular, da parte do PCP, não fazemos uma avaliação tão positiva da perspectiva deste governo sobre a cultura, como foi feita aqui pelo PSD, que nos disse que alguns entendem a cultura como uma despesa, e este é precisamente um governo que tem vindo a demonstrar que entende a cultura estritamente como uma despesa, ou melhor, como um mercado que deve funcionar entregue exclusivamente a privados e no qual o Estado não se deve intrometer, porque cada vez que o Estado se mete é só para fazer despesa. E, portanto, é esse o entendimento. E os museus, e principalmente os museus nacionais, como é óbvio, estão a pagar caro essa política de desinvestimento nos recursos humanos. Eu gostava de vos perguntar se, neste momento, no que toca aos museus, aos principais museus nacionais, enquanto profissionais da museologia, entendem que está garantido o fluxo geracional através dos profissionais tendo em conta que há um conjunto de técnicos de museologia, de conservadores, que não podendo existir no sistema, está a ser rapidamente substituído, muitas vezes até por trabalhadores precários e sem formação, podendo sacrificar aqui um património que é conseguido e que é construído através daquele trabalho e dos anos durante o qual ele é desenvolvido e que depois pode não estar a ser passado a mais novas gerações, que entrarão já em outras condições para o trabalho museológico. E uma outra pergunta, muito breve, sobre se tem alguma ideia, se o Governo conversou convosco ou com outros vossos parceiros, sobre a política de museus para o país. Nós estamos ainda numa certa zona cinzenta sobre a política de museus. Aqui no Parlamento não tem chegado muita informação. Bem sei que o nosso interlocutor privilegiado é o Secretário de Estado da Cultura e não a APOM, e portanto, obviamente, se a APOM não tiver estes dados, isso é perfeitamente natural. Mas gostava de vos perguntar se tem sido articulado convosco, por exemplo, o papel da rede. Se os desígnios e os objetivos da rede e os meios para que ela consiga fazer e garantir os seus objetivos, no vosso entendimento, enquanto profissionais e enquanto associação também virada para o apoio aos profissionais da museologia, se têm conhecimento do papel que está a ser previsto para a rede portuguesa de museus. Para essa, é que tememos que esteja a ser, de certa forma, uma dissimulada, levado a cabo uma instrumentalização, uma governamentalização, digamos assim. Não instrumentalização, não diria para já, mas uma governamentalização da rede portuguesa de museus, que pode vir a significar o empobrecimento de um trabalho, de uma das poucas estruturas que na área da museologia, deu o exemplo de que o trabalho em rede pôde produzir frutos frutos muito positivos, garantindo, através de uma estrutura não hierarquizada, uma articulação na programação, a articulação entre as coleções. Portanto, um trabalho que, da nossa parte, avaliamos como bastante positivo, que pode ser desbaratado e que, aliás, tem estado na gaveta, infelizmente, nos últimos anos. Era só se têm alguma nota sobre esta, qual a perspectiva política para a rede, até porque, certamente, muitos dos museus da rede, se não todos, partilharão profissionais que estão também na APOM, e certamente as informações se cruzam, e a APOM, sendo independente, também poderá dar-nos alguma nota sobre quais são os traços fundamentais daquilo que vos chega da política museológica.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Tem a palavra pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, começar por saudar os membros da APOM e, em particular, como já diferentes grupos parlamentares aqui o fizeram, saudar esta iniciativa de premiar e divulgar boas práticas no domínio da museologia, que creio que permitem criar padrões de referência, de inovação, que são extremamente importantes neste domínio e creio, portanto, que é de saudar o vosso trabalho. Eu creio que, enfim, digamos que o leque de questões centrais já foi sendo colocado pelos diferentes grupos parlamentares, mas eu creio que esta Comissão Parlamentar tem a responsabilidade particular de fazer o acompanhamento na área da cultura e, portanto, na área também do património, sendo um domínio que, como ainda agora o Sr. Deputado Miguel Tiago nos dizia, por vezes nem todos os dados chegam aos deputados para que possamos acompanhar, de facto, esta questão com a importância que ela tem. E, nesse sentido, bem sabemos que o Secretário de Estado da Cultura tem feito este enfoque muito particular sobre a questão do património, dizendo que é uma das grandes riquezas do país, enfim, e fazendo do património mais uma... incluindo-o mais numa lógica de reprodução económica do que produção cultural de uma comunidade política, peço desculpa. Mas eu creio que nós temos que acompanhar aquilo que são as medidas de estruturação do trabalho do Governo e, portanto, nesse sentido, gostava de saber qual é a vossa opinião sobre a questão da criação da Direção-Geral do Património e como é que se enquadram nesse debate. E, por outro lado, que também nos dessem alguns dados sobre como é que a atividade museológica está a conviver com cortes que em muitos domínios tornam insustentável a preservação de parte desse património museológico. E, portanto, era sobre estas duas questões centrais que eu gostaria de conhecer a vossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra de novo à delegação da APOM para responder às questões e observações que foram colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Tem a palavra, Sr. Doutor. E distribuirá, se outros colegas desejarem usar a palavra, o Sr. Doutor distribuirá a palavra como bem entender.
Eu tenho todo o prazer em responder a todas as vossas ilustres perguntas, que são muito interessantes. Respondendo aqui uma questão do museu e dos museus e o turismo, se me permitirem, esta delegação não é apenas só falar da APOM, mas também para entenderem quais são as consequências dos próprios prémios. E esta delegação que está aqui perante vós tem os premiados que lhes podem dar in loco e podem dar o seu testemunho direto de algumas das situações. Portanto, relativamente ao turismo, eu vou só dar uma nota. Nós, a APOM, tivemos uma reunião no Ministério da Economia na área da Secretaria de Estado do Turismo, porque eu julgo que, e há muito tempo que nós andamos a dizer esta situação, isto temos património, museus e turismo têm que estar todos juntos. Tem que ser algo muito bem trabalhado. Mas nesta questão, Sr. Deputado, eu ia passar à doutora Teresa Vieira, que é a excelentíssima vereadora da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, uma vez que o museu ganhou o prémio, e podem ouvir das palavras da sua vereadora qual é o sentimento e quais foram os reflexos de ganhar um prémio na área dos museus e do património, mesmo uma vez que também tem o pluro do turismo. Eu ia passar a...
Muito obrigada, Dr. João Neto. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesta comissão e poder partilhar um pouco do que é a nossa experiência, neste caso do Museu de Papel, que é um museu municipal. Com um pouco só de introdução, dizer que, de facto, a existência deste tipo de iniciativa desenvolvida pela APOM acaba por cobrir uma lacuna, que é o reconhecimento deste esforço, que passa muito pelos museus municipais e museus privados espalhados um pouco por todo o país e que, por vezes, não têm a mesma possibilidade de notoriedade e de divulgação da mesma forma. E, portanto, de facto, este prémio permite, desde logo, a notoriedade da museologia nacional, mas permite, além disso, que cada museu, per si, no seu território, com as suas características muito próprias, sejam promovidos, seja divulgado o trabalho que é desenvolvido e também a própria visitação aos espaços. Isto, claro, que vai ter implicações e que são de diferente nível, e a pergunta do seu relacionamento com o turismo é realmente muito pertinente e, de alguma forma, abarca tudo aquilo que poderemos dizer acerca da importância da museologia para o turismo cultural, neste caso em Portugal. Quando nós estamos a falar de museus, falamos de cultura, falamos de recuperação de património, falamos de educação. Nós não podemos esquecer do papel importantíssimo que os serviços educativos dos nossos museus têm, não só no conhecimento da história nacional, mas muito do que é a história local. E, portanto, se nós conhecermos melhor a nossa história local, vamos saber divulgá-la melhor, vamos saber utilizar esses conteúdos para desenvolvimento de produtos autênticos, que é aquilo que se pede no turismo da atualidade. É que exista uma autenticidade, exista uma identidade com o território, exista uma identidade com o destino que se visita. E isso proporciona experiências, e é isso que nós temos que procurar em turismo. E este trabalho também é feito pelos nossos museus e que contribuem em larga medida para essa matéria. Depois, a questão da divulgação, que vai promover a visitação. E, voltando aqui a uma questão de parênteses desta, mas que é importante, é óbvio que o aumento da visitação dos museus não vai tornar os museus sustentáveis. Por isso é que muitos deles são investimentos municipais que, apesar, e aqui o parênteses, não terem nenhuma discriminação positiva quando analisados numa distribuição de verbas, existem, de facto, um forte investimento na cultura que passa pela criação e a exploração e o desenvolvimento e a manutenção desses espaços com qualidade que sai dos orçamentos municipais e são opções, são estratégias que os municípios decidem fazer pela preservação do seu património, da sua história, mas também porque entendem que isto pode ser um fator de visitação à sua localidade. E depois a internacionalização, que não é menos importante. Se nós estamos a falar em turismo em Portugal, cada vez mais devemos estar a falar da atração de Portugal enquanto destino, portanto, a promoção externa. E quando nós temos um museu que é premiado pela APOM e que é melhor museu, e com isso permite que tenha interesse de haver interesse a nível internacional para a publicação de artigos, que é aquilo que nós já estamos a sentir esse reflexo no nosso museu. A visitação direta que aumentou comparado com períodos homólogos, mas também o convite para prémios, para artigos científicos, o convite para estarmos presentes em congressos internacionais e a possibilidade que nos dá, do ponto de vista de competitividade, para concorrermos a prémios internacionais. E aqui nós estamos a divulgar o que temos no nosso território e, portanto, nós também estamos a fazer promoção externa de turismo. Portanto, a ligação é essencial, é preponderante e todas estas medidas, e neste caso este prémio em particular, dá-nos-á muita vantagem nessa medida. Depois também referir um aspecto que não é menos importante e porque cada vez mais se falam de questões de sustentabilidade e de compromisso. Associando à questão do voluntariado e não querendo responder à questão, permitia-me só dizer o seguinte: os museus e este tipo de museus que temos já funcionam desde a sua gênese de voluntariado. O caso do Museu de Papel, na recuperação de alguns engenhos, na manutenção até da parte de fabril, na doação, não é um voluntariado, mas é um envolvimento da comunidade e, portanto, também já passa por aí. E há agora uma área que esta questão dos prémios e a internacionalização dos nossos museus também vão ajudar a trabalhar, que é a questão da responsabilidade social das empresas e do mecenato. E, portanto, quando nós estamos a falar da atribuição de um prémio, não é só um momento que nos dá muito prazer, onde somos reconhecidos perante o setor e que durante um tempo temos um clipping fantástico onde falam do nosso museu. É estes reflexos que se perduram por um ano e que podem mudar completamente o nosso posicionamento enquanto museu e que podem mudar o posicionamento da museologia enquanto oferta complementar de turismo cultural. Terminaria apenas dizendo que, considerando que esta comissão é uma comissão de educação, de ciência e de cultura, lembrar o papel muito importante que os museus também têm na área da investigação e que também trabalhamos essa área, e o caso do Museu de Papel, e deixaria só um parênteses para a doutora Maria José dos Santos referir isso, o trabalhar diretamente com a comunidade papeleira faz com que também exista trabalhos de investigação relacionados com a área e que, no fundo, aproveitam a todos e a setores que passam além do turismo, passam além da cultura, mas que passam também para os setores da economia. Muito obrigada.
Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui e uma honra muito grande. Para além do que a senhora vereadora referiu a nível da importância do prémio que nos foi atribuído, o prémio constituiu também, e temos consciência disso desde o primeiro momento, um novo desafio. Um novo desafio no sentido de uma maior exigência e de uma oferta de qualidade cada vez maior. E é verdade que as sinergias que, entretanto, o próprio prémio nos trouxe, nomeadamente a questão da possível negociação de novos mecenatos, e o caminho tem também de ser necessariamente esse, essa negociação foi-nos facilitada a partir da divulgação que nos trouxe este prémio e esta distinção da APOM. É nesse sentido que estamos a trabalhar uma nova exposição, porque a nossa grande marca identificativa e identitária, está melhor assim, do Museu de Papel, tem sido o trabalho da reciclagem e da preservação do ambiente, mas todos temos consciência de que a reciclagem não é eterna e de que não se faz bom papel só reciclando papel e que é necessário meter fibra virgem. E então estamos a trabalhar uma nova exposição e a negociar um possível mecenato para mostrar essa parte da produção de papel e do papel a partir da fibra virgem. Isto porque o nosso museu, e estou quase a terminar, este Museu de Papel tem uma característica muito própria. Se é verdade que é um museu industrial, mas é simultaneamente uma fábrica. E por isso vos trouxe, e por isso eu trouxe à Assembleia da República flores de papel. Não um ramo qualquer, mas um ramo que foi feito com papel manufaturado, feito a partir de roupas velhas, como se faz em Portugal desde o início do século XV, uma folha de cada vez, com muita tranquilidade. Depois, a partir do final do século XIX, a própria sociedade de consumo começa a produzir papel velho, e mal era que os papeleiros portugueses e os europeus não passassem a reciclar esse papel velho, porque embora o papel fosse velho, tinha fibras ainda virgens, podiam ser reutilizadas, e então, numa pequena máquina contínua, que mais parece um brinquedo, se pensarmos que temos a maior máquina de papel no mundo, em Setúbal, na Porto Céu, só Porcel, de facto a nossa máquina de papel do museu parece um brinquedo, reciclamos papel velho, que é trazido pelas crianças das escolas, e quem troca leva um papel novo. Então o ramo foi feito com papel a partir de trapo, de algodão, e com papel novo, feito a partir de papel velho. Porque esta acaba por ser a marca do nosso museu. É um museu em atividade e um museu que, sendo industrial, é simultaneamente uma fábrica, um espaço em atividade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Clara. Eu gostaria de agora responder. Eu gostava também, daí a razão de que houvesse sempre, Sr. Presidente, que os meus colegas falassem um pouco dos prémios que ganharam. Ali o meu colega, o Dr. Mário Pereira, do Palácio de Mafra, para além de ter recebido o prémio da APOM, recebeu, como se julgo que sabem, Srs. Deputados, um prémio altamente importante para Portugal, que é um prémio europeu desta maravilhosa recuperação dos órgãos, mas também a doutora Dália Paulo, que faz aqui esta ponte importantíssima da ligação dos museus, turismo e como funcionar em rede. Mas respondendo diretamente a algumas questões, eu antes de mais eu quero agradecer porque é das poucas vezes que eu vejo todos os deputados das mais variadas áreas políticas a manifestarem o vosso acordo e é para mim importante na área da cultura sentir o vosso apoio e sentir também não só o vosso apoio mas também sentir as vossas preocupações. Agora também vos digo, é necessário que as vossas preocupações passem também por um outro lado, que é irem aos museus, visitarem, sentir essas realidades. Eu estava a falar aqui com o Sr. Presidente. Há uns anos atrás, nós deixámos aqui um reto a esta casa, que era exatamente fazer uma exposição alusiva aos museus portugueses, para que Vossas Excelências pudessem sentir a alma que existe no vosso país, aquilo que existe no nosso país, o nosso DNA, e que estivesse mais próximo de vós e também dos vossos visitantes, porque esta casa acaba por ser também um museu, e digo com todo o respeito, porque dentro dos museus só existem tesouros, portanto. Eu gostaria muito de voltar a colocar este reto, que é, novamente, permitir que a museologia portuguesa possa estar nesta casa através de uma exposição aqui. Respondendo ao Sr. Deputado do Partido Comunista, eu já quero lhe agradecer a sua presença. Temos tido sempre, com alguma frequência, o Partido Comunista nas nossas cerimónias, quer o PSD, quer o CDS. O PS também, o Bloco de Esquerda, com a doutora Catarina, tem sido sempre muito amável, por isso eu vos disse, não podemos queixar porque têm sido apoiantes desta causa. Agora é o seguinte, claro que nós estamos preocupados, há aqui várias situações que a APOMS tem que estar atenta, e como eu estava-vos a dizer, esta é apenas uma parte, é a parte positiva, a parte mais bonita. Claro que há enormes dificuldades, mas isto não é só deste governo, quer dizer, isto tem vindo desde alguns tempos atrás a existir uma certa distração, e não digo mais do que isso, apenas uma distração na nossa área. E, portanto, e houve muitos casos, infelizmente, que isso aconteceu. A mim preocupa muito a viabilidade dos museus, porque não é só, porque às vezes as pessoas esquecem-se, que não é só um edifício. E, infelizmente, a nossa sociedade deu valor demasiado aos edifícios e àqueles que idealizam os edifícios, que vão estar os museus, esquecendo depois essa alma, esse interior, que são as peças e são as pessoas que trabalham nesse património. Muitas vezes existe dinheiro para o edifício e depois esquece que existe dinheiro para pagar às pessoas e existe dinheiro para a recuperação e existe dinheiro que não existe dinheiro para as funções que todos os museus devem ter, todos aqueles que devem considerar os museus. Sr. Deputado, estamos atentos. Se falámos com o Governo, tivemos a oportunidade de falar com o Sr. Secretário de Estado, foi uma conversa logo do início para perceber. Claro que nós estamos numa zona, como o Sr. Deputado disse, aqui estão a ser definidas. Nós geralmente só gostamos de comentar depois das coisas estarem definidas e serem apresentadas. Temos a nossa opinião, de vez em quando falamos, mandamos a nossa opinião para o Sr. Secretário de Estado, sempre que há motivo para isso e sempre que haja razões para nós manifestarmos a nossa humilde opinião. Rede Portuguesa de Museus. A APOM sempre defendeu a Rede Portuguesa de Museus. Mas aqui a grande questão é o seguinte, mas já não existe uma governamentalização da Rede Portuguesa de Museus? é que nós sempre defendemos que aquela rede deveria ter obrigatoriamente uma pessoa, um membro da APOM, do ICOM e da Associação dos Restauradores Conservadores. Para quê? Só para garantir alguma equidade, alguma relação de que é uma rede e não pode ser apenas uma rede onde está apenas, em termos diretivos, o Estado português. Não pode ser assim. Nós vemos que esta responsabilidade tem que ser de todos. Tem que ser de todos. E tem que ser vossa e tem que ser nossa que funcionamos lá. Agora digo, é uma pena se perdermos essa questão. Claro que é uma pena. Mas vamos esperar. Estamos todos com alguma curiosidade para ver realmente o que vai acontecer, mas foi sempre essa a nossa política. Voluntariado. Sr. Deputado, digo, o voluntariado é muito importante, mas tem que ser um voluntariado credível, porque já houve casos de que houve um voluntariado que teve graves repercussões. Portanto, as pessoas têm que perceber que dentro dos museus existem profissionais especializados, que aquele património é o DNA da nossa nação, da nossa pátria, e que não podemos abrir esta questão do voluntariado como fosse apenas umas portas abertas e agora estamos disponíveis. Não, não. Temos que falar com muita sinceridade e essa responsabilidade tem que existir. Portanto, o voluntariado é bom desde que seja bem enquadrado naquilo que está. Juridicamente, exatamente. Eu julgo que do turismo, é o que eu vos digo, é um dado essencial, mas como também outras coisas são, como por exemplo uma melhor lei do mecenato, que nos permita captar melhor estes possíveis apoios. O meu colega, o Dr. Mário Pereira, eu ia-lhe dar até a palavra para ele entender que para ter dinheiro para aqueles órgãos, para aquela recuperação que hoje existe um prémio, aliás, vários prémios da APOM e o Internacional, foram anos. E é isso que muitas vezes nos ficamos preocupados, é que levam muito tempo a tirar a distração das pessoas e que essas pessoas e que a sociedade também olhe para nós como projetos credíveis para este país. Eu ia passar, se me permite, ao Dr. Mário Pereira.
Um bocadinho adiantados, mas pedindo que fosse breve. O senhor tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É a primeira vez que eu estou na Assembleia da República. Por isso, por uma boa causa, pela causa do património, pela causa da cultura. Gostava de dizer que, de facto, o restauro dos órgãos, a conservação dos órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra são uma intervenção modelar e exemplar de como se pode trabalhar em património, conciliando o mecenato, e devo dizer-vos que a intervenção dos órgãos de Mafra foi possível com o apoio do Barclays, que financiou durante 11 anos toda esta intervenção, que culminou há 2 anos num concerto inaugural. Eu não sei se conhecem o Palácio de Mafra, mas eu convidava-vos a visitar o Palácio de Mafra quando tiverem a autoestima um bocado em baixo. Porquê? Porque o Palácio de Mafra tem, de facto, esse mérito, tem esse condão de conseguir elevar a nossa autoestima. É que o Palácio de Mafra, costumo dizer que foi uma das primeiras expressões da globalização. O Palácio de Mafra recebe o ouro do Brasil, dinamiza a economia na Europa e, sendo um dos primeiros, ou uma das primeiras expressões da globalização, é hoje um elemento identitário. É hoje um elemento, curiosamente, que nos singulariza e que tem em si mesmo todo um conjunto de elementos que são, de facto, notáveis. Estes 6 órgãos são únicos em todo o mundo. Há na Áustria uma outra igreja que tem 4 órgãos, porque não são 1 mais 1 mais 1, são 6 órgãos que foram concebidos, que foram pensados para tocarem como se fossem uma orquestra. Ou seja, todas as composições que existem para 6 órgãos só podem ser tocadas neste conjunto, que é de facto um conjunto notável. Em relação àquilo que é a sua animação, a sua dinamização, a sua instrumentalização cultural depois da preservação. Nós não podemos esquecer que em património a primeira, enfim, a atitude que temos de ter é a conservação e depois a valorização e a divulgação. Eu deixava-vos ficar um convite para assistirem aos concertos de 6 órgãos que temos previstos para este ano. Estes concertos são concertos que são mensais e que já decorreram o ano passado e que tiveram a particularidade de ter sempre, sempre a Basílica cheia. Ou seja, nós tivemos sempre mais de 1000 pessoas a assistir a cada um destes concertos, o que prova a importância que o património tem enquanto fator aglutinador, fator capaz de congregar as pessoas quando ele é devidamente instrumentalizado culturalmente. O prémio da APOM foi para nós importante porque acabou por premiar esta ação, que foi uma ação longa, que foi uma ação com muitas vicissitudes, que foi uma ação complexa, mas que, no fim, chegamos à conclusão que, de facto, valeu a pena. E valeu a pena até porque ela foi reconhecida este ano como de relevância internacional. Porquê? Porque eu vou-vos deixar ficar também um documento da Europa Nostra, em que o projeto de intervenção, o projeto de conservação dos órgãos, foram premiados pela Europa Nostra como, enfim, um dos 26 melhores projetos de conservação da Europa durante 2012, para 2012. Eu gostava de dizer-vos que, apesar de tudo, me sinto um pouco triste. Sinto-me um pouco triste porquê? Porque dá a impressão que há alguma distração dos agentes culturais, há alguma distração dos responsáveis pela cultura e pelo património. Devo dizer-vos que, em função deste prémio internacional, teve mais repercussões e mais repercussões na imprensa estrangeira do que na imprensa portuguesa. Devo dizer-vos que recebi felicitações do Património Nacional de Espanha, por exemplo, de Versailles, de vários outros grandes palácios, como Schönbrunn, e não recebi de Portugal. Portugal, recebi da APOM e do Palácio de Queluz, e nenhuma outra entidade nos contactou em função deste prémio, que é o maior e o mais importante prémio europeu, que vai ser distribuído aqui em Portugal este ano, no dia 2 de junho, no Mosteiro dos Jerónimos, pelo Plácido Domingo e pelo Dr. Durão Barroso. Ou seja, um prémio com a importância deste denota e reflete a importância que a conservação e restauro tem e deve merecer a todos nós. Eu gostaria só de dizer, já não está, por causa do turismo e do voluntariado. O turismo e o voluntariado são extremamente importantes em Mafra, nós notamos isso. Um ano como 2011, que é um ano de alguma quebra, nós tivemos 74 mil estrangeiros que nos visitaram. Nós direcionámos também aqui o património para as escolas e devo dizer-vos que nós também tivemos mais de 60 mil alunos que nos visitam. E só para assistir à peça de teatro que nós temos em cena no Palácio, que é o Memorial do Convento, tivemos mais de 22 mil alunos que assistiram a essa peça de teatro. Ao longo de todos estes anos, nós, perdoem-me, costumamos brincar, dizer que qualquer dia ultrapassamos o La Féria com o Memorial do Convento. Mas isto para concluir, eu peço desculpa, sei que... Mas para concluir com o convite, não deixem de nos visitar, não deixem de ir assistir a estes concertos, porque são, de facto, memoráveis. Nós vamos ter, agora, dia 13, um concerto, de manhã, enfim, no âmbito de uma visita de Estado. Vamos ter, dia 2, no âmbito da atribuição do prémio, com a presença do Plácido Domingo e do Dr. Durão Barroso, um outro concerto de manhã. Estão convidados, se quiserem, teremos muito gosto em receber-vos nestes dois concertos, que são concertos fora do programa que temos previsto. Mas é um convite que fica para visitarem e, in loco, se inteirarem e se aperceberem da importância que é para nós termos um património como aquele e, mesmo assim, não o utilizarmos da forma mais funcional que ainda seria possível utilizar. Muito obrigado pelas vossas.
Bom, nós vamos um pouco adiantados, mas há um pedido para a doutora Dália Paulo também usar a palavra, enfim, uma vez que o doutor usou pouco tempo na abertura, mas pedi-lhe brevidade, uma vez que temos mais matérias em agenda. Muito obrigado.
Muito obrigada, boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, congratular-me também por ter ouvido todas as bancadas parlamentares elogiarem a ação da APOM e valorizarem sobretudo o que se tem valorizado pouco, que é o que se faz bem. E eu acho que cada vez mais, sempre o devíamos valorizar, mas cada vez mais nestes momentos de crise o devemos valorizar. Estou aqui em representação de uma região, do Algarve, da rede de museus do Algarve, uma rede horizontal, completamente horizontal e não governamentalizada, criada por uma necessidade dos técnicos dos museus e dos seus profissionais em 2009, e uma rede numa região que, como sabem, não tem nenhum museu nacional. Os museus nacionais acabam em Évora, para baixo o distrito de Beja e o distrito de Faro não têm um museu nacional e, portanto, há profissionais de museus, há bons museus na região do Algarve e isso é passível de ser demonstrado com o quê? Com os prémios que a APOM já atribuiu ao Algarve e, sobretudo, este de inovação e criatividade, que é o que me traz aqui hoje, mas também não poderia deixar aqui de destacar que o Prémio Conselho da Europa foi atribuído ao Museu de Portimão, que é um excelente exemplo de um museu municipal e da excelência que se pratica na museologia algarvia. E, portanto, só dar-vos essa nota, que a Rede de Museus do Algarve trabalha para que o Algarve ganhe escala, trabalha numa relação também com o turismo e trabalha sobretudo para qualificar os profissionais dos museus por uma necessidade que tivemos a quando da saída da Lei Quadro de Museus e de preparação dos instrumentos que a Lei Quadro nos obrigava. Uma vez que não temos de museus nacionais no Algarve, temos 4 museus pertencentes à Rede Portuguesa de Museus, que eu acho que não está em causa o seu acabar, creio eu, pelo que ouvi aqui nesta sala e fico muito feliz por isso, que são os museus de Faro, Portimão, Albufeira e Tavira, que fazem parte da Rede Portuguesa de Museus. E por tudo isto eu peço a atenção desta comissão sempre para a área dos museus e acabaria apenas com uma frase que me parece importante quando pensamos em museus, que é uma frase de um índio ticuna sobre museus, que diz: museus são lugares para colorir o mundo. Eu espero que vocês nos ajudem a colorir o mundo com os nossos museus.
Autorização, e para terminar, convidando desde já todos os presentes a participar este ano de algumas atividades que a APOM vai desenvolver. Inicialmente diria que vai haver um curso de verão que vai ser o 6º, vai ser realizado no município de Vila Franca de Xira e tem a finalidade ou o grande objetivo de tocar em disciplinas, em áreas muito específicas da museologia, a conservação ao restauro, os serviços educativos, o turismo, a programação, a gestão de coleções. São estas atividades que às vezes transfiguram e transpassam para os profissionais de museologia com muito agrado. Depois temos o colóquio, aproveitando para dizer que este ano a temática vai ser precisamente o turismo. Consideramos, já foi aqui dito, que o turismo é uma alavanca que urge aproximar cada vez mais dos museus, do património, e temos a vizinha Espanha, temos a Itália, países do Mediterrâneo, em que o turismo está intimamente associado ao património e aos museus desses países. Por último, dizer que vamos fazer a nossa entrega de prémios aqui em Lisboa este ano, que será no Museu das Comunicações e que... mais uma vez, teríamos o imenso gosto que estivessem representados pelos senhores deputados os comentários desta comissão. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado a todos os membros da delegação da APOM e à APOM também. Eu queria saudar a existência da APOM, felicitar e agradecer-lhe o trabalho que desenvolvem. Creio que é um impulso muito positivo a partir da sociedade civil, sustentando uma realidade cada vez mais plural e vasta dos museus em Portugal e que, enfim, é um exemplo que eu gosto de dar daquilo que são iniciativas privadas de serviço público. Portanto, queria encorajar-vos a continuar, exprimirmos
a nossa maior simpatia, que foi expressa também pelos diferentes grupos parlamentares, e dizer-vos, como já tive a ocasião aqui de lateralmente dizer ao Dr. João Neto, que naquilo que estamos a organizar para o dia 18 de maio, se houver com prazo tão curto possibilidade de já dar um cheirinho, um pequeno sinal dessa mostra da museologia na Assembleia da República no dia 18, pois nós veremos isso com muito agrado. Eu transmitirei a uma das técnicas da Comissão, a doutora Teresa Fernandes, essa indicação, para que, enfim, em contacto com o Dr. João Neto, e quem nos disserem na APOM, podermos, na afinação final desse programa, podermos acertar a melhor colaboração. Muito obrigado, bem-ajam pelo trabalho que desenvolvem. Os elementos que nos foram distribuídos, nomeadamente do Convento de Mafra e dos concertos, já foram dadas indicações no sentido de serem distribuídos, não só entre os deputados da Comissão, mas também a todos os deputados e funcionários da Assembleia da República, para que conheçam a próxima programação dos órgãos do convento e, portanto, possam também fruir esses espetáculos. Muito obrigado.
Obrigado.